estão fora destas medidas. Sr. Deputado, falou para eles? Não. Inveja? Não, Sr. Deputado. Mas preocupação com o país, sim, e muita. Porque é só basófia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Loft, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Foi por proposta do PCP que a gratuidade das creches começou em 2020 a ser aplicada às crianças das famílias mais pobres, abrangendo cerca de 30 mil bebés. Foi em resultado de uma iniciativa do PCP aprovada por esta Assembleia em outubro de 21 que os bebés nascidos depois de 1 de setembro de 2021 têm direito à creche gratuita. É um importante passo num caminho que tem que se fazer mais rapidamente do que aquilo que tem sido feito. É uma proposta que não constava do programa do Partido Socialista e que só a insistência do Partido Comunista impôs. Esta necessidade das crianças e das famílias encontrou sempre, por parte do Governo e do PS, adiamentos, protelamentos e pretextos para limitar o número de crianças abrangidas. Sendo importante o alargamento previsto, ele é claramente insuficiente porque não abrange no imediato, como vimos, as crianças de 2 e 3 anos e porque não há vagas suficientes para todos os bebés. Não há nenhuma razão para que o Governo não alargue imediatamente a gratuidade a todas as crianças que têm vaga em creche, como acabei de perguntar há alguns minutos à Sra. Ministra do Trabalho. A situação atual é socialmente insustentável. A resposta de creches está dependente da oferta de instituições do setor social e cooperativo, na sua grande maioria, mas também do setor privado, sendo a carência sentida especialmente nas zonas urbanas. E depois de vários outros exemplos com nomes, eu vou dar um exemplo sem nomes que ocorre, é uma situação prática que nos foi também a nós transmitida, é natural, os cidadãos contactam-nos a todos. Um bebé nasceu no último trimestre do ano de 2022, os pais fazem inscrições dentro dos prazos em várias creches da área de Lisboa, especificamente na área da residência e, naturalmente, nas áreas dos respectivos locais de trabalho. No final do primeiro trimestre de 23 deste ano, os pais, ansiosos por uma resposta positiva, tentam colocar questões à Segurança Social, porque o processo não é claro. A única resposta obtida em relação à possibilidade de ausência de vaga em creche é a seguinte: consulte o site, instale a aplicação Creche Feliz. Instala-se a aplicação. Existe um formulário de formalização de interesse que é preenchido vezes, sem conta. É respondido que, de momento, não há vagas, sendo que devem ir consultando a aplicação. E o tempo passa. Procurando a existência de vagas para outras idades, aparecem vagas em duas creches na área de Lisboa. Mas, contactando as respectivas creches, as mesmas respondem que não têm vagas. É a aplicação. A tentativa de obter esclarecimento via telefone para o atendimento da Segurança Social resulta sempre na seguinte resposta. Os assistentes não sabem esclarecer nada sobre o programa Creche Feliz, os pais perguntam então se não é com a Segurança Social, com quem é, e a resposta é não se sabe, não sabemos. Mas dirigem-se presencialmente ao balcão da Segurança Social da sua área de residência, ele não existe, vai-se à loja do cidadão, aí diz-lhes que a informação de que necessita é dada pela junta de freguesia, pois é aí que se trata dos assuntos relacionados com creche. Contacta-se a junta, os pais são encaminhados a uma assistente social que diz que a junta de freguesia não tem qualquer interferência no programa Creche Feliz. Mas se quiser, voltem a tentar para o próximo ano. A alternativa, neste momento, é contactar colégios privados com berçário, que são pouquíssimos, a Sra. Ministra sabe, cobram uma média de 500 euros logo na inscrição e, naturalmente, também já não vão ter vagas. É essencial a criação de uma rede pública que permita assegurar pelo menos mais 100 mil vagas que se estima estarem em falta. Cumprindo o objetivo de assegurar a universalidade da resposta de creches em Portugal, a cobertura de todo o território nacional e a garantia de condições de igualdade a todas as crianças no acesso a uma resposta de qualidade nesse âmbito, independentemente das suas condições económicas. A gratuidade da creche assume particular relevância na vida das famílias e é um estímulo à natalidade. É uma medida com um impacto muito positivo, uma vez que permite a uma família ter a segurança de saber que, tomando a decisão de ter um filho, tem assegurada a resposta da creche e que a mesma é gratuita. E nós temos um grave déficit demográfico que se tem vindo a agravar nos últimos anos e todos os estudos demonstram que as pessoas em idade fértil querem ter mais filhos. E nesse sentido, nós sabemos, se muitos jovens portugueses que emigram têm filhos nos países estrangeiros para onde emigram, é evidentemente natural deduzirmos que os poderiam ter no nosso país. A Sra. Ministra fala-nos de um modelo histórico baseado na oferta das IPSS. É o modelo histórico, acabou ela de nos dizer. Senhora Ministra, permita-me, não é por ser historiador, é como se nós regressássemos a 120 anos atrás. E nesta mesma Câmara estava um senhor Ministro da Instrução Pública da Monarquia, ao qual provavelmente uma bancada do Partido Republicano, que sentaria exatamente do mesmo lado onde nós estamos, os comunistas, e o senhor Ministro da Instrução Pública ia nos dizer: há um modelo histórico. O modelo histórico é que são colégios privados e católicos que oferecem o ensino secundário em Portugal. E, portanto, cabe ao Estado negociar com esses colégios católicos e privados. É com eles é que são. É um modelo histórico. Oh, meus senhores, mas, senhora Ministra, mas qual modelo histórico? Eu imagino que ainda estávamos 120 anos depois a discutir se o Estado criava uma rede pública de serviço público de educação. Mas em que século é que nós estamos? Quando é que o Estado se apercebe que tem obrigações, enquanto braço político e administrativo, bom e político, da sociedade, tem obrigações com os mais velhos, com os mais novos? E, evidentemente, tem obrigações com as crianças de 0 a 3 anos e os seus pais e mães. O PCP defende que a implementação de uma rede pública de creche é a melhor forma de garantir a universalização da gratuidade e do alargamento das vagas necessárias à nossa população e representa o cumprimento de uma função social do Estado, cuja gestão e funcionamento deve chamar a si, permitindo criar as condições e alterar os critérios.
Peço conclua, Sr. Deputado.
E concluo, Sra. Presidente, de admissão e colocação das crianças nos equipamentos de apoio à infância em verdadeira articulação com as necessidades das famílias. E os senhores e as senhoras sabem, não vamos desistir até que estes direitos sejam concretizados. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra ao Sr. Deputado Cristina Sousa, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. Ministras, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Debatemos uma vez mais nesta Câmara as políticas de apoio à infância, onde as questões relativas ao déficit de vagas em creche são o epicentro desta discussão. Mas importa referir uma vez mais que é e tem sido com os governos do Partido Socialista que estas políticas têm sido desenhadas e implementadas de uma forma concertada, com medidas concretas e transversais para apoiar as famílias e, em particular, as crianças. Porque para o Partido Socialista e para este governo, as crianças e as suas famílias são a prioridade e é por elas e para elas que devemos continuar o nosso trabalho. Os objetivos são muito concretos. Há que continuar a combater a pobreza e a promover a igualdade de oportunidades, garantindo condições de vida dignas para todas as crianças, independentemente da sua condição de nascimento. Por isso é fundamental continuar a construir e a implementar um conjunto de políticas de apoio à infância. Políticas que permitem apoiar as famílias com filhos através de medidas que visam aumentar o rendimento disponível investindo nas crianças. Políticas que permitem quebrar ciclos de pobreza que em muitos casos começam na primeira infância. Políticas que permitem garantir às famílias mais e melhor qualidade de vida com os seus filhos. O trabalho no terreno e os resultados falam por si. Senhoras e senhores deputados, o apoio às famílias com filhos aumentou 70% face a 2015, o que representa um investimento de mais 740 milhões de euros. Para o Partido Socialista, as políticas de apoio à infância são mesmo prioritárias. Por isso, foi reforçado o abono de família no primeiro e segundo escalão, por forma a garantir 600 euros anuais, abrangendo cerca de 400 mil crianças e jovens. Possibilitou-se a entrada de 80 mil crianças no terceiro escalão. Aumentou-se para 50% a majoração monoparental do abono de família para o primeiro escalão e 42,5% para os restantes escalões. Com a criação da prestação automática à garantia para a infância, estão abrangidas neste momento 155 mil crianças. Com o alargamento das licenças parentais, os pais podem acompanhar os filhos no primeiro ano de vida, aumentando o valor de subsídio nas situações em que exista a partilha da licença parental. A agenda do trabalho digno é também um instrumento de promoção e conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. Como já fui aqui amplamente referido, através do programa Gratuitidade das Creches, hoje cerca de 58 mil crianças estão abrangidas por este programa, com impactos financeiros muito positivos para as famílias. Há também o reforço de 10 mil lugares em creche, como também já foi referido, conseguidos através do programa PARS e do PRR. Sabemos e estamos conscientes que com estas medidas ainda não conseguimos retirar todas as crianças da pobreza. Ainda não conseguimos resolver todas as dificuldades das famílias, mas não baixamos os braços e cada dia será uma nova batalha na procura de soluções. Porque para o Partido Socialista e para o Governo é prioritário continuar a combater a pobreza, a promover a igualdade de oportunidades, garantindo condições de vida dignas para todas as crianças e todos os jovens. Senhoras e senhores deputados, foi com este propósito que as portuguesas e os portugueses nos mandataram nas últimas eleições. Muito obrigada, senhor.
Muito obrigada, senhora deputada. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra à senhora deputada Sónia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras ministras, senhores deputados. Volvidas 2 horas e 15 minutos, aproximadamente, deste debate, ainda não ouvi nenhum deputado, partido ou sequer o governo falar da resposta social que cresce no interior do país, nos territórios de baixa densidade. E aqui não estamos a falar da existência de vagas, estamos a falar da raridade ou da inexistência da própria resposta social de creche, senhora ministra. Isto diz muito da representatividade política desta casa, do interior do país e da forma como está sobre-representada nesta casa, neste governo e neste ministério. O Bloco de Esquerda está aí bem preocupado com as vagas, mas não há vagas em creches porque sabemos que a planificação da resposta social falhou no Ministério ao longo dos 8 anos. E falhou porque neste tempo, mas também durante o tempo da geringonça, em que o Bloco de Esquerda andava com o Partido Socialista ao colo, não identificou a creche como uma resposta prioritária no ICE. E, portanto, senhora ministra, especialmente nos territórios de baixa densidade, não teve a capacidade de olhar para as respostas sociais como sendo uma peça de arte de alta costura, porque é assim que as respostas sociais devem ser encaradas, são feitas à medida do território, das circunstâncias, das vicissitudes. E este Parlamento e também este Governo, o que faz é a costura para todos, é um pronto assistir e depois é o desenrasque-se quem puder. Quero relembrar que o primeiro compromisso de cooperação assinado por a geringonça com o setor social para o biénio 2015-16 não elegeu a creche como uma resposta prioritária e só em 2021 a senhora ministra acordou para este problema. Em Mourão não há vaga porque não há creche, senhora ministra, pode-se rir à vontade, mas é um assunto muito cético para os moranenses. E estes moranenses ficassem a depender do PS, também só na idade da reforma é que iriam ter uma creche. Mas não, não sabe porquê, senhora ministra, e o PS, porque em 2021 o PSD ganhou esta Câmara e neste momento já tem projeto de financiamento assegurado e, portanto, vamos ter uma creche em Mourão, que é esta data, porque é hoje que o debate se faz. Mourão é o único concelho do país que não tem uma creche. E, portanto, bem podem vir dizer que estão muito preocupados com a creche, sendo que em 8 anos, e a senhora ministra veio aqui assumir isto no início da sua intervenção, a senhora ministra veio assumir que só ontem conseguiu dar um pequeno passo, um pequeno passo, para a resolução de um problema que é estrutural e que não conseguiu resolver. Mas vou dar outros exemplos. Nós temos a Landroal com uma creche para 15 utentes, Mora uma creche também para 40 e Borba tem uma creche. No distrito de Beja temos 33 creches e em Évora 48 para 14 concelhos. E, portanto, nós, interior do país, estamos sistematicamente a ser renegados para segundo plano, também ao nível do investimento nas respostas sociais. O Eurostat veio dizer há poucos dias...
Conclua, senhora deputada.
Vou concluir, senhora presidente.
Senhora deputada,
o Alentejo vai perder 25% da população. Não acham, senhores deputados...
Quando a mesa, quando o presidente da mesa ou o presidente da mesa se dirigem a um deputado, faz o favor, diz, termino já.
Vou concluir, senhora presidente.
E a senhora não disse não, nem sequer interrompeu.
Disse, senhora presidente, peço desculpa, disse. Vou concluir, senhora presidente, com uma pergunta. Não acham que faça este número, senhores deputados, governo, senhora ministra, é essencial rever a planificação da resposta social que cresce também no interior do país para evitar o seu abandono? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Se a senhora deputada disse, e há quem diga que disse, e eu confio, mas aqui na mesa, as senhoras e senhores deputados têm de terem atenção que aqui na mesa ouve-se muito mal e basta que haja algum ruído de fundo para se não ouvir o que dizem exatamente. Como a senhora deputada continuou a falar virada para aquele lado, eu achei que não tinha ouvido sequer o meu alerta. E, portanto, está esclarecido e vamos continuar. Para responder a este pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputada Cristina Sousa. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente.